Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia, nosso ouvinte.
Tivemos uma terça-feira muito movimentada politicamente, não só aqui em Maringá, mas no Brasil inteiro, né?
Com certeza, Brenda. Tivemos uma super terça aí, pegando fogo, tanto em Brasília quanto aqui. As duas casas legislativas muito movimentadas. E a gente começa, Brenda, falando aqui de Maringá. É até engraçado, Brenda, que o Brasil nunca dorme, parece que politicamente. Ontem eu fiquei apurando, fui dormir meia-noite, uma hora da manhã.
E já acordou com novidades?
Já li, já dei conta de tudo, mas não. A política no Brasil não dorme, Tivemos a aprovação da PL da dosimetria 4 horas da manhã, mesmo por conta de todo o tumulto que envolveu o deputado Glauber Braga, que a gente fala num segundo momento aqui brevemente. Mas, Brenda, ontem nós tivemos esse protesto contra a vereadora Gisele Bianchini ali na Câmara de Vereadores em Maringá. Dias atrás, a vereadora exaltou o trabalho dos generais em 1964, isso gerou toda uma celeuma. Brenda, esse assunto ele é sempre muito delicado, mas a gente tem que tratar. Todo mundo que estudou um pouco e que tem honestidade intelectual, seja você de direita, de esquerda ou de centro, sabe que o período da ditadura militar, 1964 a 85, foi um período tenebroso da nossa história, onde nós tivemos prisões ilegais, torturas, mortes, estupros e assassinatos, Brenda. Pessoas foram mortas, torturadas. Isso é algo que é uma ferida no Brasil muito recente, que quando a gente evoca, com certeza gera esses traumas. Então eu acho que foi algo totalmente infeliz da parlamentar. Ela é uma vereadora razoavelmente jovem, está em primeiro mandato, ela poderia está pautando outras questões. É claro que ela tem todo o direito de defender suas pautas ideológicas, a liberdade de expressão, que é cara a todos nós, que é um princípio constitucional e da democracia, Brenda. A liberdade de expressão que foi ceifada no período da ditadura militar. E é isso, Brenda. Eu acho que a gente tem que passar limpo a isso, entender que isso não é uma narrativa de esquerda, de grupos, de manifestantes, de movimentos sociais. Isso tem um largo histórico, a historiografia tem uma produção vasta sobre o que aconteceu nesse período. Comissão Nacional da Verdade de 2014 fez um documento de mais de 900 páginas. Brenda, existe alguns áudios do Supremo Tribunal Militar que foram transcritos para uma operação que vieram à tona em 2022 sobre algumas torturas ocorridas nesse período. E algumas delas eram mulheres que eram torturadas com choque nas suas regiões genitais e sofriam um aborto. Brenda, é disso que se trata, caro ouvinte. Não se trata de um período apenas de disputa política e ideológica. Se trata de um período perverso na história do nosso país que deve ser passado a limpo. Que uma parlamentar não pode evocar isso, né? Ela tem o direito da liberdade de expressão, mas a gente não pode, numa democracia, apoiar um regime que trucidou, que massacrou pessoas. Daí a gente pode pensar, Brenda, mas isso aí eram pessoas que eram agitadoras políticas, agitadoras sociais na época que causavam desordem. Não. Não necessariamente, Brenda. Existe um livro, Sala dos Suplícios, do nosso querido colunista aqui, também da CBN de Arte e Cultura, Miguel Fernando, que mostra o caso do menino Lô, o jovem Lô, que foi assassinado, injustamente acusado de um roubo que ele não cometeu em um hotel famoso aqui da cidade, em 1967, poucos meses antes do AI-5, que foi o ato mais violento da ditadura. Não teve relação com a questão política da ditadura militar, mas o Lô foi brutalmente assassinado de uma forma covarde na antiga delegacia na Avenida Paraná, aqui, que era um centro de matadouro de pessoas. Por isso que existe Sala dos Suplícios, o Miguel coloca o livro, que descobriu-se depois do caso Lô de dezenas de corpos enterrados ali naquele lugar. Alguém pode falar, tá, João, mas não tinha relação com a ditadura. Não necessariamente, mas os policiais se sentiam autorizados naquela época. Os generais, os policiais, não existia concurso para policiais. Eram pessoas amotinadas, pessoas jagunços que eram amotinados e davam-se uma farda. Então foi um período muito ruim da nossa história. E a vereadora tem todo o direito de defender suas pautas, mas é um desserviço, Brenda. Você acaba gerando tumulto, além de incorrer num período muito, muito triste da nossa história, você acaba gerando um tumulto. Até mesmo o vereador Luiz Neto, da própria base da vereadora, fez um discurso que eu achei bem interessante. A cidade tem outros problemas. A vereadora, que defende a família, acho que a maior defesa que ela pode fazer da família é se somar ao esforço do prefeito Silvio Barros, do ministro da Saúde Alexandre Padilha, de tentar trazer UPAs para a cidade, as duas UPAs, que tem uma luta aqui da gestão para trazer, é tentar se juntar ao esforço da Adriana Palmieri, secretária de Educação, para regularizar a questão do uniforme, que é um esforço que a Secretaria Municipal de Educação tem feito. Isso é defender a família com preeminência, né? Isso é defender os valores básicos da família, educação, saúde, né? As pautas morais, sociais, identitárias, a direita e a esquerda, acaba sendo um desserviço para a Câmara de Vereadores de Maringá. A cidade tem problemas problemas proeminentes que devem ser resolvidos, né? Então, ela é do próprio grupo do PP, do Partido Progressistas, do Ricardo Barros, do Silvio Barros, e o Ricardo Barros, goste-se ou não dele, você pode ser eleitor ou não do Ricardo Barros, ele tem uma frase muito emblemática que eu acho interessante: sou um político de resultado. Não entre em disputas ideológicas, políticas que vão gerar todo um aceleume e não vão nos levar a lugar nenhum. Então, acho que a vereadora poderia refletir sobre essa questão, entre outros, para ter um mandato pautado exatamente na competência, na incumbência da vereança. Então, acho que fica uma lição interessante. E, para finalizar, Brenda, na Câmara dos Deputados tivemos toda aquela confusão. O deputado Glauber, ele é acusado de uma suposta agressão a um integrante do MBL. Ele deu um chute e daí ele está sendo cassado. Ele foi ocupar a cadeira do Hugo Mota, como acho que boa parte dos ouvintes viram, e o Hugo Mota chamou a polícia legislativa para retirá-lo. Isso teve uma confusão gigantesca, né? Ele foi muito criticado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque ele não retirou deputados do PL, que poucas semanas atrás ficaram 48 horas e pediu que a imprensa saísse. A imprensa ficou muito... muito amedrontada e denunciou essa questão. O sinal da TV Câmara foi cortado, as pessoas foram retiradas ali, foi um clima muito estranho, também soturno, que lembrava essas épocas do nosso país. E daí, todo esse processo depois culmina na aprovação da PL da dosimetria, que reduz ali a pena para pessoas acusadas no 8 de janeiro. E interessante, Brenda, tem total ligação com o que o Flávio Bolsonaro disse no domingo. Bom, eu posso até abrir mão da minha candidatura, mas isso vai ter um preço. O preço seria anistia ou uma dosimetria que o deputado Paulinho da Força de Solidariedade pautou, e provavelmente o Bolsonaro vai cumprir 2 anos, 2 anos e meio. Isso seria talvez a barganha que a família Bolsonaro está tendo para a candidatura, seja de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior ou algum outro player da direita, da centro-direita. Então olha que interessante, Brenda, o Bolsonaro mesmo nesse regime de prisão, ele está ainda movendo o tabuleiro da política, e toda essa madrugada aí que os parlamentares não dormiram e que a gente também não consegue dormir observando os movimentos da política brasileira, Brenda.
É isso, a política não dorme, o Brasil não dorme, temos novidades ao longo de todo o dia, amanhã você nos atualiza mais, e vale a pena a gente destacar que não vivemos uma ditadura e, por isso, mesmo os vereadores, deputados, podem sim dizer o que pensam, mas todos nós temos que arcar com a consequência daquilo que nós dissemos e que nós dizemos todos os dias, né, Joel?
É isso mesmo, né? E a gente tem que passar, reforço, de uma vez a limpo nesse país. Esse período, ele foi um período que diz respeito a todos nós. A gente está falando de um processo civilizatório. Se a gente quiser avançar dentro de um processo democrático em que cabem os liberais, os progressistas e os conservadores, a gente tem que passar limpo a nossa história, Brenda. Senão a gente vai remoer essa ferida por muito tempo e não vamos avançar em pautas que são urgentes para a população. Brenda, o maringaense comum, ele quer saber de educação, de saúde, de trânsito, de moradia, do Natal, de outras questões. Claro que eu não quero fazer um discurso que tire a ideologia é importante, seja à direita, à esquerda ou ao centro. Mas primeiro a gente tem que discutir as questões primárias da nossa vida. A política é o espaço do bem viver, do bem comum. Então acho que essa é a sinalização que a gente tem que ter como horizonte.
Obrigada, Joel. Até amanhã.
Obrigado, Brenda. Até mais.